o bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o Bispo Diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Redovino, Rádio Coração FM, amor, maior amor.
Bom dia a você, sintonizado na Rádio Coração, a Rádio do Amor, Maior Amor, a Diocese de Dourados. E este é o programa do nosso bispo Dom Redovino Rizzardo. E quando ele saiu da diocese, ele disse: olha, Osir, se puder falar comigo, eu gostaria de falar sim. Então nós já conversamos com o nosso bispo hoje de manhã e ele está à disposição. E ele está em algum lugar do Brasil. Vamos ouvir onde ele está? Bom dia, Dom Redovino!
Bom dia, Osir. Algum lugar do planeta, né?
Isso mesmo. Que alegria tê-lo conosco nesta manhã de sexta-feira. Tudo bem?
Alegria é minha. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul.
Sim.
Numa cidade chamada Xangri-Lá.
Xangri-Lá?
Isto, perto de Capão da Canoa, Osório. Mas é uma praia pequenininha.
É?
Estou numa casa de padres da minha congregação.
Tá dando para descansar, bispo?
Dá, imagina, né? Pode chover que não tem problema, porque eu vim aqui mais para descansar.
Isso mesmo, que bom, graças
e
a Deus.
E recuperar a saúde, se é possível, né?
Vai ser possível sim, né? Então, como o senhor pediu, Isso. Se a gente conseguisse te localizar, eu consegui localizar o senhor. E as coisas não param, as coisas vão acontecendo, né, bispo? E fatos... muito sérios, muitos fatos graves, e que muitas vezes as pessoas ficam se perguntando o que pensaram, como ver as coisas. Eu queria saber do Dom Redovino Rizzardo, nosso bispo da diocese, como cristão, como católico, ver este fato tão grave que aconteceu na França sobre esse atentado a este jornal, que sempre falou o que quis, da maneira que quis, e agora acontece isso. Como o senhor vê esse fato?
Bem, Osair, se é para ser bem sincero, fazia anos que eu esperava que algo acontecesse.
Ah, é?
Isso mesmo. Por quê? Essa revista, o jornal, nem sei bem o que, que é.
Sim.
Como também muitos outros, nesses últimos 10 anos, muitas caricaturas que eles fizeram era contra a Igreja Católica.
Sim.
Então eu pensava, nós da Igreja... calamos, aceitamos tudo.
Isso mesmo.
Não fazemos guerra, né?
Não.
Mas, eu disse, chegará o dia quando eles atacarem os muçulmanos, vai ser bem diferente.
E foi o que aconteceu.
Foi o que aconteceu.
Foi.
Com isso, Osair, eu não quero, de jeito nenhum, defender a violência cometida.
Em nenhuma hipótese, né?
Onde que morreram tantas pessoas.
Sim.
Mas eu acho, Osair, que a liberdade de imprensa é um grande bem conquistado em todos os países democráticos.
Exato.
Mas essa liberdade não pode ofender, desrespeitar as pessoas, as culturas, as religiões. Veja aqui no Brasil, se você fala contra, por exemplo, quem? Os negros, você comete o crime de racismo.
É assim, né?
Então, assim como não podemos ofender os negros, os índios, ou as minorias homossexuais, os gays, Por que que algumas revistas, jornais, sem mais nem menos, ofendem a Igreja Católica, as religiões? É que os muçulmanos, não todos, evidente, eles não aceitam isso, de jeito nenhum. Então, eu, por isso que eu achava, né, ainda uns 10 anos atrás, que chegará o dia em que, quando os muçulmanos forem atingidos, na honra do profeta Maomé ou do Deus Alá, a coisa vai ser muito diferente. Foi o que aconteceu.
Sim.
É claro, Zair, que não é que todos os muçulmanos... Eu conheço muçulmanos em Dourados, muito tranquilos, serenos, mas há em todas as religiões extremistas, como aconteceu lá e continua acontecendo na França e outros países que poderá acontecer também. Essa é a minha opinião, Zair.
É. Isso mesmo, a gente não quer que ninguém perca sua vida, né? Jamais, jamais, né? Mas, só que tem vezes que as pessoas... Eu vi certos analistas ontem falando, analisando, tipo, 10 horas da noite, pessoas inteligentes, dizendo que eles exageraram, entendeu? Que longe de aceitar a morte de nenhuma pessoa, mas que eles exageraram. Então, são pessoas que estavam fazendo uma análise importante do fato, né? Então, isso, o que lição a gente pode tirar, bispo? É para a nossa vida também aqui.
Eu acho que a lição melhor é o respeito pela pessoa do outro. Vamos dizer, é permitido ofender a minha mãe, ou a tua mãe, aquilo que você pensa? Penso que não. Assim como na Constituição do Brasil, todo mundo fala que devemos respeitar o diferente, respeitar quem tem opções sexuais diferentes, quem raça diferente, cor diferente. Por que, em dado momento, ofender tão drasticamente a religião dos outros?
Isso mesmo.
E essa revista francesa é famosa porque, em relação ao Papa, em relação aos bispos, aos padres, a Jesus, fez demais, né?
Eu tô sabendo.
Eu lembro de uma charge, tempo atrás, em que o Papa está celebrando a missa e está levantando a hóstia consagrada, só que em lugar da hóstia era uma camisinha.
Eu vi isso também.
Né? É. Então, por que que eles fazem isso? Os católicos, afinal, sabem relativizar tudo. Mas muitos muçulmanos jamais vão aceitar isso. E outras religiões também, o hinduísmo da Índia, faria a mesma coisa.
Verdade.
Então, acho que devemos aprender a conviver, a respeitar uns aos outros. Penso, esta é a minha opinião.
Tá certo. Então, vamos rezar pelas famílias dessas pessoas, por essas pessoas. Assim, o Papa, inclusive, passa por cima de tudo isso e vai lá e reza por essas pessoas,
isso,
né?
Mesmo.
Mas não que está contente com a situação, porque com certeza não está contente, né?
Claro.
Outra pergunta do Redovino. A revista Elo desse mês, e eu já tinha antes ouvido o senhor falar numa reunião de preparação para a revista Elo, sobre que recentemente chegou à nossa região uma nova igreja católica. Existe mesmo uma igreja católica nova e diferente, Dom Redovino?
Bem, é bom que todo mundo leia a revista Elo.
Exato.
Que tem essa pergunta.
E é o Padre Marcos que faz, né?
Como é?
É o Padre Marcos que escreve, inclusive, né?
Isso mesmo, a resposta preparada pelo Padre Marcos.
Muito boa a resposta
dele.
É o dele.
Diretor da revista.
Exato.
Né? Claro que dentro da Igreja Católica aconteceram, ao longo dos anos, separações. Assim como ainda hoje acontece, tanto na Igreja Evangélica como na Igreja Católica. Uma parte que se separou fundou, foi até um bispo.
É?
Um bispo, claro, que foi separado da Igreja Católica. Ele fundou essa igreja chamada Igreja Católica Apostólica Brasileira.
Certo.
Ela é uma igreja que já existe em muitos estados do Brasil.
Uhum.
Porque foi fundada, eu não lembro bem o ano, deve ser, aí deve ter no artigo, parece que tem a data exata.
Sim.
E essa igreja é bastante semelhante à nossa. A missa, os paramentos, a roupa que a gente usa durante as celebrações. Mas é muito diferente também. Como disse aí o artigo. Então, o padre que escreveu o artigo, para lembrar aos católicos que há diferença entre uma igreja e outra. Claro que muitas vezes alguns católicos preferem uma igreja que facilite tudo. O batismo, o casamento até. Então vão procurar onde tudo é mais fácil. E nessa igreja católica apostólica brasileira, eles facilitam bastante. Eles dizem que acolhem todos. Muito bem. Só que o verdadeiro amor exige também de cada um de nós um crescimento na espiritualidade, na santidade. Porque procurar sempre o caminho mais fácil não leva a nada. Então agora essa igreja chegou em Ponta Porã.
Sim.
Mas dentro de poucos dias ou meses, vai chegar em Dourados. Já estão falando que querem fundar uma igreja aí, não sei se é na paróquia Santa Terezinha, ou um outro bairro, aí perto da igreja do Padre Pio. Então não é para duvidar que dentro de um mês já temos essa igreja. E o povo humilde, simples, que não sabe ainda distinguir, eles veem que eles são chamados de padres, eles têm a missa quase como nós, santos como nós, celebram batizados, casamentos como nós, mas tem uma diferença imensa, fundamental. Que é bom, como disse Jesus, uma árvore se conhece pelos frutos. Frutos de santidade, frutos da renovação. Por isso eu deixo a cada um a resposta e a escolha também, né? Mas é uma pena que dentro da igreja também surjam divisões. É isso, essa é a minha opinião, Osair.
Tá certo, Dom Redovino. Então, quem quiser saber, além da explicação que o Dom Redovino traz para nós, está na página 13 da revista Elo, que tem o título. Fala-se que recentemente chegou à nossa região uma igreja nova, né? Igreja católica. Existe mesmo uma igreja católica nova e diferente? Essa é católica brasileira, não é a católica apostólica romana, né, bispo?
Não, foi fundada por um bispo da igreja católica apostólica romana,
uhum,
que se separou da igreja.
Isso.
E por motivos que eu não quero agora nem
mencionar,
não sei bem explicar também, né? Ele se separou, foi lá, foi no, acho que antes de 1950 ainda, e fundou essa igreja brasileira, né?
Em 1961 ele fundou, bispo.
Como?
1961.
Ah, é?
É, isso.
Tá bom, isso.
Então ele se separou e depois ele fundou, né?
Isso. Mas isso acontece ainda hoje em dia. Quantas igrejas novas nascem quase cada dia? Até mesmo dentro de igrejas evangélicas. Mas também acontece na igreja católica. Uma vez eu fiz um estudo no Google aí, né? Eu descobri que deve ter 5 igrejas católicas no Brasil, além da nossa católica apostólica romana. Tem igreja católica renovada, igreja católica carismática, igreja católica apostólica brasileira. É assim por dentro, porque hoje cada um pode fundar a igreja que quiser.
Sim, porém a Igreja de Cristo é católica apostólica romana, onde Jesus dá a Pedro esta missão, né, de fundar a igreja, né, bispo? Há 2000 anos.
Então, nesse sentido, que a Igreja Católica nossa, né, ela não reconhece muito o batismo, o sacramento destas igrejas. Ela reconhece, por exemplo, de várias igrejas evangélicas, porque a gente vê que são igrejas sérias, igrejas que procuram realmente viver o evangelho. A parte que na Igreja Católica Brasileira, a gente percebe muita semelhança com a nossa, mas não no mais importante, que é a formação, que é a santidade, que é a busca de viver o evangelho, que é a conversão diária.
Muito bem, estamos com o nosso bispo direto de Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul. Dom Renovino, tem uma pessoa mandando um abraço para o senhor, o Carlos Magno, de Campo Grande. Entrou no site, manda um abraço ao Dom Renovino, um abraço ao bispo e arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas e Dom Vitório. Obrigado. Pessoal lá de Campo Grande mandando um abraço para o senhor e para os bispos.
Muito bem, muito obrigado.
Carlos
Sabe
Magno.
Que nesses dias, eu estava aqui, cheguei em Caxias do Sul, quarta-feira, e foi nomeado mais um bispo da Arquidiocese de Caxias do Sul. Ele vai ser bispo auxiliar em Porto Alegre.
Ah, é?
E 15 dias antes, tinha sido nomeado mais outro padre aqui de Caxias, bispo de Cruz Alta.
Certo.
A nossa diocese de Caxias do Sul, onde que eu nasci, já deve ter uns 15 bispos no Brasil nesse momento. É. Então,
que coisa,
dois foram nomeados nesses últimos 15 dias.
Mas a sua terra tem muita vocação, hein, bispo?
Sim, pelo menos tinha, agora ultimamente diminuiu um pouquinho.
É?
É.
Mas ainda é um celeiro, isso, né? Ainda é um celeiro de vocações, né? O pessoal está fazendo pergunta para o senhor aqui, Dom Renovino. Você viu, abriu o microfone, né?
Sim.
Essa questão da igreja chamou a atenção das pessoas. Tem pergunta aqui que pergunta se os padres mesmo, ele usa o nome apenas ou tiveram a mesma formação. A Marlene Golfeto quer saber dessa igreja católica brasileira. Os padres têm a mesma formação ou é diferente? Ela quer saber.
Bem, aqueles que eu conheço, né, a maioria deles foram seminaristas da Igreja Católica nossa. E agora, aqueles que se ordenaram padres, muitos deles não fizeram teologia, nem filosofia. Alguns sim, mas entre eles é muito mais fácil, digamos, ordenar um sacerdote. Infelizmente, falta essa formação humana, psicológica. Isso depende de cada pessoa. Mas aquilo que eu conheço eu, é muito rápido essa preparação ao sacerdócio. Então, não sei até que ponto estão preparados para responder aos desafios das famílias, das pessoas hoje. Deixo para eles responderem, né? Para não, também não quero eu julgá-los assim.
Tá certo. Essa pergunta veio de Jatei, Mato Grosso do Sul, onde a Rádio Coração também chega. Dom Renovino, eu sei que é um assunto difícil, mas como está na revista Elo, eu achei por bem, combinei com o senhor falar sobre esse assunto, que pode ser depois também esmiuçado com mais tempo, para que as pessoas realmente entendam, sem querer julgar, como o senhor disse, né? Mas deixando claras as coisas, não concorda?
Sim, é melhor, né?
Sim.
Porque nós não podemos enganar a ninguém. Até nós, como padres, como bispos, devemos ter aquela maturidade, aquela clareza que o povo espera de nós. Então, mesmo sem ofender, sem julgar,
exato,
sem condenar, nós devemos esclarecer,
exato,
todas as diferenças que existem entre uma igreja e a outra. Veja, por exemplo, em 2017, vai ser um ano importante na história, porque não só serão 300 anos de Aparecida, 100 anos de Fátima, mas serão 500 anos da reforma de Lutero. E o Papa atual já disse que ele vai participar das celebrações dos 500 anos de Lutero, da reforma. Por quê? Porque ele percebe que aquilo que Lutero quis, a renovação da igreja, todo mundo quer. Mesmo que haja diferenças de pontos de vista, Então, nós queremos o ecumenismo, mas ao mesmo tempo, aquela clareza de cada igreja apresentar a sua identidade, a sua realidade. Isso. E quem é católico, que tem a Eucaristia, tem Nossa Senhora, tem a Bíblia, tantos valores, se ele vive profundamente, quanto ele deve agradecer a Deus por pertencer a essa igreja?
Muito bem, Dom Redovino, que bom. Queremos finalizar aí, para o senhor não cansar muito. Agora já são, se o senhor estivesse aqui, 11h50, daqui a pouquinho, meio-dia, né? Queremos lhe agradecer imensamente o senhor ter deixado essa possibilidade de participar aqui e hoje está participando e falando sobre esses dois assuntos que está muito atual, muito recente aqui, principalmente o atentado que aconteceu na França e essa questão desta Igreja Católica Brasileira, que também está na revista Ela. Então, são dois assuntos atuais. Queremos lhe agradecer e que o senhor deixe sua mensagem nesta manhã aqui na Rádio Coração.
Lembrei-me agora aonde que a Igreja Brasileira vai se estabelecer em Dourados.
Onde que é?
É no bairro Cachoeirinha.
Ah, no Cachoeirinha?
É lá que eles querem fundar a primeira igreja em Dourados.
Sim.
É bom que o povo saiba, né? Para cada um tomar a sua decisão da melhor maneira possível.
O senhor tem razão. Então nós vamos voltar a conversar sobre esse assunto outro dia, tá certo? Bispo, deixa a sua bênção, a sua mensagem nesta manhã para nós aqui. Muito obrigado, estando falando de Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul.
Isso mesmo, bastante longe, viu? Os meios de comunicação, quanto bem podem fazer, né?
Muito.
O mundo fica pequeno.
Fica pequeno.
É, isso mesmo. Então eu peço realmente a Deus. E hoje à noite, na missa, às 18 horas, vou lembrar de vocês aí, né?
É, que Dourados. Bom.
É, pedir a Deus, então, que continue agindo, abençoando, presente em cada coração, sobretudo daquelas pessoas que mais neste momento estão sofrendo, né?
Sim.
Eu sempre tenho uma frase, não sei se é muito verdadeira, que eu gosto de repetir, que diz assim: Deus se sente bem ao lado de pessoas que se sentem mal. Tem pessoas que sofrem, pessoas Sim. que estão marginalizadas, pessoas que se sentem abandonadas. Deus, pelo menos Ele, está sempre, se sente bem ao nosso lado, né? Então, que a bênção de Deus seja sobre todos, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Dom Redovino, muito obrigada pela participação, até qualquer momento aqui na Rádio Coração.
Obrigado, um abraço a todos.
Outro, tchau, tchau. Tá aí, né, Dom Redovino Rizardo, conosco, nosso bispo, queremos agradecer. E vamos com a canção encerrando o programa Palavra do Pastor, que trouxe dois assuntos muito sérios nesta manhã, aqui no programa Palavra do Pastor, na Rádio Coração. Um grande abraço, tchau!
Acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora.
É por causa dos profetas que anunciam, que batizam, que organizam, denunciam. É por causa de quem sofre a dor do povo. É por causa de quem morre sem matar.
É por causa do meu povo machucado que acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em
causa dos pequenos e oprimidos, dos seus sonhos, dos seus sais, dos seus gemidos. É por causa do meu povo injustiçado, das ovelhas sem rebanho e sem pastor. por causa do profeta que se cala, mas até com seu silêncio grita e fala. É por causa de um Jesus que anunciava, mas também gritava aos grandes, ai de vós.
É por causa do meu povo machucado que acredita em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredita em religião libertadora.
É por causa do que fez João Batista, que arriscou mais preparou a tua vinda. É por causa de milhões de testemunhas que apostaram suas vidas no amor.
É por causa do meu povo machucado que acredita em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado acredita em religião libertadora,
que acredita em religião